Continuamos Curitibaneando com Bernardo Manita. E esse teu disco, você gravou ele mais ou menos em que época? Foi quando você retornou dos Estados Unidos, em Chicago mesmo?
Sim.
E essa experiência, conta também.
Bom, eu resolvi estudar piano lá porque aqui no Brasil eu senti uma dificuldade de ter mesmo músicos que ensinem, né? A gente tem bastante músico que toca, mas pouca gente ensina esse estilo porque a gente acostumou a não ter tanto método assim no Brasil, né? Uhum. Método de ensino do popular, né? Por ser pra gente também ser uma coisa, na verdade, eu acho assim que o piano popular brasileiro ele é meio importado, né? A gente teve até grandes pianistas, mas já ficou tão pra trás na história que hoje em dia a gente tem, acho que mais guitarristas do que pianistas, né? E talvez por isso falte método também aqui, né? E essa foi uma das razões que eu queria ir pra lá pra estudar e também viver a música deles, né? Ouvir, uhum, ir nos bares e ver os americanos como eles tocam jazz. Porque às vezes a gente tenta tocar igual os discos e não sai igual, né? Depois quando você vê eles tocando lá, você vê, ah, é assim que eles fazem.
É por isso que não dá.
Tem a questão de swing, né? Igual eles também, eles têm a falta do swing brasileiro, a gente também tem, acho que, uma falta de swing do jazz americano, né? E do blues. Então, acho que era legal eu ir pra lá e acabei escolhendo Chicago porque conheci alguns músicos, tinha tocado com alguns músicos de lá. E daí era mais fácil também pra conseguir mais trabalho e tocar mesmo na noite, né? Com eles. Mas chegando em Chicago, eu fiquei fazendo aula, mas não aguentei muito, não, né? Não conhecia o frio deles ainda. Na verdade, eu nunca tinha visto neve na vida e voltei meio com medo de neve também, não, né? Resolvi não morar numa cidade que era tão gelada, né? Mas foi muito bom pra mim aprender e estudar com eles lá, né?
Você esteve lá em que ano?
Em 2016.
O teu disco era em 2016, logo depois que você voltou?
Na verdade eu voltei pra gravar o disco. Eu resolvi lá que eu ia investir um dinheiro, ou eu ficava mais tempo lá, ou investir o dinheiro com outra coisa, resolvi investir dinheiro e registrar as músicas.
Massa.
Então na mesma época que eu voltei, eu já procurei esse produtor que gravou comigo, foi o Michael Ananias, e a gente fez esse trabalho juntos.
Esse aqui você gravou em que estúdio?
Foi um estúdio em São Paulo, do filho do Simonal.
Os músicos são de lá ou são daqui, Bernardo?
Os músicos, o baixista é de lá, o Fabinho. O baterista é daqui, hoje ele toca no...
Sangalli, Lucas Sangalli.
Sangalli, ele toca na Big Time, né? Os sopros são daqui, é o Leitum, o Vicária e o Aloysio. O Aloysio e o Rodrigo tocam comigo até hoje. Continuo tocando.
Eles são do teu trio ou não?
Não, eles tocam metais e de vez em quando a gente toca junto. Até a gente lançou um videoclipe juntos agora. Lancei no YouTube esse recentemente. Mas por exemplo, é mais complicado, né? Tocar com o pessoal dos metais porque demanda mais verba pra pagar todo mundo.
Ah, pra gravar bem. Que mais? Quer contar alguma história dessas composições que você vai tocar pra gente?
Então, eu pensei, de repente, tocar alguma coisa do Ray Charles. E uma composição que não tá no CD pra colocar o CD.
Pra registrar também, claro. É. E as letras vão estar sempre falando de coisas tuas.
É, algumas sim, outras
não.
São invenções, né? Não tem uma... As que falam sobre mulheres não tem assim uma musa.
É.
Minha esposa foi a musa da maioria, mas...
Aí!
Mas não são todas.
Como é o nome da sua esposa?
Graziella.
Senhora Graziella, aí. É, recebendo louros do Bernardo. O Bernardo Manita vive de música, ele é um músico em tempo integral. Como é essa vida de músico em tempo integral? É fácil?
É, eu acho que a vida de músico não é tão fácil, né? Mas assim, às vezes eu falo, eu acho que a vida das pessoas não é fácil, né? Eu acho que a vida, a gente não vê, às vezes, a nossa vida, a nossa pessoa como uma empresa e deveria ver mais, né? E o músico tem mais essa dificuldade, talvez, por a gente ficar concentrado, às vezes, tanto na parte técnica do instrumento, porque, na verdade, o instrumento eu brinco, às vezes, é que nem atletismo, né? Então, se você para, o teu corpo, ele desaprende. A cabeça não vai desaprender onde ficam as notas, mas o teu dedo, ele vai, né, te dar uma... Assim como um atleta, né? Se ele fica sem correr, depois, quando ele volta, ele precisa de um tempo. Então, por a gente pensar mais, às vezes, nessa parte, a gente acaba esquecendo outras partes que são necessárias pra gente viver bem da música, né?
Produzir o trabalho.
Que é a produção, que é o marketing, que é todas as coisas que envolvem uma empresa, que na prática na empresa a gente tem outras pessoas tomando conta, às vezes o músico tem que fazer um pouco de tudo, né? Esse é o maior desafio, eu acho, pra gente conseguir viver bem de música.
E é uma dificuldade que a gente tem em Curitiba, né? A gente tem muita produção, eu digo produção no sentido de criação de material, mas a divulgação não é mole, né?
É, eu acho assim, como pianista, posso falar que talvez seja complicado a questão do instrumento também, né? Pela falta do instrumento. Acho que no Brasil todo não é um instrumento popular, né? O piano. E hoje é menos ainda. Antigamente a gente tinha pianistas, né? No Brasil que faziam sucesso. Hoje em dia a gente não tem, né? Não tem, acho que não tem nenhum que esteja na mídia, que seja um músico pop, digamos assim, né? Então, óbvio, tem pianistas e tal, mas não que esteja bem na mídia. Então acaba que não é um instrumento popular, né? Assim como era a guitarra nos anos 80 e 90, que tinha bastante bandas, né? Assim, o piano acho que foi meio deixado de lado. E também é um instrumento caro. Já nos Estados Unidos já é um instrumento mais barato, todo mundo toca, todo bar que eu conheci lá tinha um piano. Existem bastante músicos, cantores populares que estão na mídia, que tocam piano, né? Até os que não aparecem tocando piano, eles tocam piano também, né? Uhum.
Mas realmente, ter o piano e depois encontrar quem afine o piano, porque nem todo músico sabe afinar também, né? Não sei se você sabe afinar piano.
Eu me viro um pouco pra conseguir às vezes em casa, assim.
É.
Até comprei afinador e afino de vez em quando, mas não sou um afinador de piano. Então eu demoro muito mais do que um afinador.
É, porque é isso, gente, não é? O piano não tá pronto o tempo inteiro, ele precisa desse carinho rotineiro.
É, a ideia, acho que a ideia, o sonho de todo pianista é popularizar o instrumento, né?
Sim.
É, assim como a minha vontade também é óbvio. Tem a vontade da gente se tornar popular também, mas o instrumento ser popular, né? Mais pessoas quererem procurar e ter mais mercado, né? Pra esse tipo de instrumento. Mais uma dificuldade, talvez, do músico seja que é uma questão cultural mesmo no Brasil, né? Das pessoas consumirem a música. Mas Curitiba, as pessoas não são acostumadas a sair pra ouvir a música, ter esse reconhecimento da música, sendo ela autoral ou não. As pessoas não é costume, assim, né? De ouvir, não dão valor pra essas coisas, né? Então, às vezes, a pessoa sai de noite, tem que pagar couvert pela música, reclama. Ou então, assim, vários bares que abrem e fecham por falta de público, bares que tem música ao vivo, né? Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo. Assim, não tem, eu não reclamo disso porque é também cultural meu. Eu também, né? Às vezes, se eu for ver, eu saio no mês umas 4-5 vezes pra ouvir alguém tocando. Ou nem isso, né? Ainda mais eu tenho essa dificuldade de trabalhar à noite, então menos ainda. Eu vi lá nos Estados Unidos, em Chicago, posso falar lá de Chicago, que as pessoas, elas consomem essa música. Então, elas querem, elas têm prazer em comprar a tua música, mesmo que seja desconhecido, pra conhecer. Tem a questão financeira lá também, é mais fácil aqui, né? É tão complicado você juntar o dinheirinho ainda pagar, mesmo que seja pro teu amigo ou pra alguém desconhecido, pra ouvir a música. A gente prefere abrir o YouTube e ver de graça, né?
É.
Mas assim, que essa dificuldade de popularizar a sua música é a maior dificuldade do músico, né? E acaba sendo a questão financeira, né? Se a gente tivesse, como antigamente, todo músico tivesse um mecenas, pudesse viver da música, seria mais fácil.
Mas
não,
né?
Então temos que...
Todo dia batalhar nessa luta.
Pois é.
Feliz eu vou viver, nem mesmo assim. como eu gosto do seu olhar. Seu jeito doce de falar.
Ouvimos Mesmo Assim, com a guitarra do Décio Caetano, e agora Samba para Eloá.
Toda tristeza, Eloá, apareceu depois que a névoa levantou. O que é que eu faço pra acalmar o que ficou quando a vertigem dissipou? Daria tudo pra te ver feliz, te esconder de todo mal, lembrar das festas e do carnaval. Não vai mudar o que eu não fiz. Todas as rosas, Eloá, são pra você. Foi de um amigo que saudou. O que é que eu digo pra Emanjá quando me vi e perceber que você nunca vai voltar? Daria tudo pra te ver feliz, te esconder de todo mal, lembrar das festas do carnaval. Não vai mudar o que eu não fiz. Esconder de todo o mal. Lembra das festas e do carnaval. Não vai mudar o que eu não fiz.
Você está curitibaneando com Bernardo Manita.